19h38, uma boa noite para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Eu sou Márcio Chaves e esse é seu Análise Crítica desta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014. Uma boa noite aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e também ao Judiciário. Uma boa noite especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores, a tecnologia a serviço da informação. 3372-2588 é o telefone para a sua interação conosco. Também a possibilidade das ferramentas do Facebook, você está participando, e também por e-mail. É a Rádio Virtual levando até você a informação. E hoje, presença do secretário municipal de meio ambiente, Pedro Delbrando, conosco. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite especial também ao amigo Pimentel, jornalista. Hoje o nosso anjo da guarda aqui.
É assessor, né? Estou gostando de ver esses meus amigos assessorando. Isso é muito bom, isso, viu? Isso muito nos orgulha ver esse pessoal assessorando. Maravilha. Seja bem-vindo, Pimentel. 19h39, e hoje, nesse dia 8, se comemora o Dia Internacional do Direito à Vida. Também é o dia de São Simão. Também é o dia do asfaltador e o dia do nordestino. Isso é o que se comemora nesse dia 8 de outubro. Nordestino, Pedro?
Sim,
Jacobina, então, parabéns, Bahia. Parabéns, obrigado. Pelo seu dia.
Obrigado, obrigado.
Acho que é você também, o Cajé também, é Teodoro, acho que também.
Isso, isso. Tem um pessoal, uma galera grande aí.
Tem um pessoal que está aqui, domina. 19h40, Pedro, seja bem-vindo. Vamos estar falando aqui, dentre outros assuntos, sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Primeiro, você, na última vez que esteve conosco aqui, você afirmou, olha, mas em poucos dias o Conselho está sendo instituído. E logo após o evento que teve, você instituiu o conselho. Parabéns aí. Você disse aqui e falou com propriedade e aconteceu. Isso é muito bom da gente ver. E não é rasgando seda, não. A gente critica quando tem que criticar e tem que reconhecer quando as coisas são bem feitas. Parabéns pela instituição de algo que já tinha anos esperando para acontecer. Como se deu a escolha dos conselheiros, Pedro?
Márcio, primeiro obrigado aí pelos elogios, mas esse é um dever de ofício, né? Você tem essas obrigações, inclusive obrigações legais, você tem que fazê-las cumprir, fazê-las acontecer. E nós temos, inclusive, quero registrar também o apoio, o incentivo, inclusive, que a prefeita Márcia Rosa tem nos passado aí à frente da Secretaria de Meio Ambiente. É isso que nos permite aí avançar em algumas propostas que a gente tem em mente. Márcio, na realidade, o Conselho, hoje chamado Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele na realidade é um remanescente aí, do antigo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né? Que foi criado através da Lei 993, de 5 de maio de 1975, desde 1975, né? E ele foi aí, ao longo desses anos, caminhando. E até pesquisando os processos, na realidade não houve assim uma atuação muito forte, muito efetiva. Foi mais troca de informações, alterações através de decretos, alterações de composições, alteração de número de membros, e até alteração de algumas atribuições, né? Mas aí com o advento lá da lei orgânica, né? Eu até anotei aqui, fiz uma colinha, porque a matéria é tão extensa, né? Se você me permitir,
mas, claro, sim, claro.
Aí diz que a nossa lei orgânica ela foi promulgada em 6 de abril de 1990, né? E lá no inciso 19 do artigo 189, estabelece a obrigatoriedade da criação de um sistema de administração de qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, né? E aí, através da lei, em cumprimento a essa disposição, essa determinação da lei orgânica, através da Lei 2093, de 21 de setembro de 1992, renasce, vamos chamar assim, praticamente renasce, né, o então Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ele tinha essa denominação na época, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Hoje é Conselho Municipal de Meio Ambiente, né?
Suprimiu apenas na nomenclatura.
Agora as atribuições, as responsabilidades, elas praticamente permanecem inalteradas. Teve um período, na realidade, que as atribuições estavam um pouco elásticas, vamos dizer assim, né? Porque estabelecia ao Conselho, além das suas atribuições aí de consultoria, de apoio aos atos da administração voltados à preservação do meio ambiente, ela também tinha tinha a competência da fiscalização, né? O exercício da fiscalização. Mas isso foi suprimido, né? Através da lei mais recente, agora que é o que está valendo realmente, é a Lei 3.601, de 19 de setembro de 2013, já então na segunda gestão da
segunda prefeita Marçaz. Ano passado.
Isso, no ano passado, né? O conselho ele é reformulado, né? Então perde esta condição de fiscalização e passa a ser apenas um órgão deliberativo, consultivo e normativo, né? Então reduz um pouco aí as suas atribuições. E também reduz, anteriormente ele chegou, ao longo dessa história toda aí, Márcio, ele chegou a ter 21 membros, né? 21 membros. Agora ele está reduzido para 13 membros, né? E os critérios de definição, em atenção à tua pergunta, ela diz aqui o seguinte, que ela tem que ser composto, ele tem que ser composto por um órgão permanente, consultivo, paritário, delimitativo no limite de suas atribuições. E ele tem, e essa paridade que se exige é um equilíbrio entre segmentos da sociedade civil e do poder público, né? E hoje, inclusive, há uma dúvida, nessa composição atual não tem a participação de representantes da Câmara Municipal. Não há, vamos dizer assim, o meu entendimento é favorável da participação.
A participação da Câmara.
Eu sou favorável. Mas aí, alguns pareceres, inclusive até do próprio CEPAN, que é um órgão aí, né, muito consultado, aí já consagrado, ele coloca restrições à participação de representantes das câmaras legislativas, que são poderes independentes, e alguns legisladores entendem que, havendo participação de membros da Câmara, poderia estar interferindo num poder, né, no outro poder, seria o legislativo inferindo, vamos dizer assim, no
dentro
poder
do executivo.
Mas aí, só para complementar, mas aí alguns procuradores nossos entendem que essa restrição se daria apenas para eventual participação, Pimentel, de vereadores, mas que não proibiria a participação de funcionários, de servidores da Câmara. Então essa tese que a gente hoje está defendendo, inclusive a gente deve apresentá-la como proposta na próxima reunião do Conselho, que faça o convite da tua participação,
claro,
tá certo? Vai
nos
honrar muito, né? E, então hoje nós temos essa composição de 13. É sempre um número ímpar para evitar empate em eventual...
Você comentou que houve uma reformulação dentro das atribuições do Conselho. Ele perdeu força com isso, na sua opinião?
Não, Márcio. Praticamente só tira a fiscalização. E a fiscalização, na realidade, ela em todo, eu acho que em toda a estrutura do serviço público, ela é afeto, é de exclusividade de servidores de carreira, né?
Certo.
Então, vamos dizer assim, vamos pegar hoje o exemplo do Código de Postura, por exemplo. Não pode ser qualquer fiscal da prefeitura ou qualquer funcionário da prefeitura ou de algum conselho
que possa
ir lá autuar o munícipe. Mas essa
fiscalização, ela se daria em loco ou se daria junto ao órgão público?
Ele fez... A proposta anterior é que a fiscalização seria in loco.
In loco, então, exatamente. O conselho deveria ter fiscais para...
Coisa que não...
Não procede. Mas o conselho continua ainda com a condição de
fiscalizar exatamente, as ações da própria Secretaria de Meio Ambiente até eventual...
do Poder Público.
Essa atribuição não tira. O que foi excluído foi o direito de fiscalização in loco da atuação, da autuação do munícipe, isso foi retirado.
Essa questão da paridade, Pedro, muitas vezes, eu vou ser sincero com você, muitas vezes me incomoda em determinadas situações a paridade, justamente com o poder público, que nos transparece uma forma de controle. E já de antemão aqui, já vou reconhecer aqui, e chegou ao nosso conhecimento de que você declinou quanto a ser o presidente do conselho. Você acha que isso não é correto por você ser o secretário, você entende?
É, exato. Então
já começa com um bom sinal, né?
Exato.
Que já não parte de você, não. Eu sou secretário, não posso ser eu o presidente do conselho que me fiscaliza.
Exato, exato.
Isso é, exatamente. Isso é incompatível.
Claro,
né?
claro.
Embora muita gente ache que não, mas é incompatível. Essa paridade não acaba criando uma certa dúvida, preocupação quanto ao controle de um conselho tão importante como esse?
Márcio, eu conversei, coincidentemente, ontem eu estava falando com a prefeita Márcia Rosa sobre por que vai ter essa eleição agora, dia 15, né, da presidência do conselho. E eu a consultei porque a gente sempre tem, no fundo tem essa preocupação que você está colocando aí, né? Ninguém é ingênuo de imaginar que você vai criar um conselho em havendo possibilidade dele ser, vamos dizer assim, não administrado, mas ter uma influência um pouco maior do poder público. O administrador normalmente não abriria a mão disso. Mas ontem, conversando com a prefeita, ficou claro para mim que ela não tem essa preocupação, né? Tanto é, Márcio, que hoje, por exemplo, desses 13, a composição é o seguinte: só do poder público, tem até um resumozinho aqui. Do poder público teriam dois representantes da SEMAN, da Secretaria de Meio Ambiente, um da Secretaria de Saúde, um da CEMOB e um da SEDUC, né? Só esses. Os demais seriam da sociedade civil e universidade, etc. E nós queremos, inclusive, até para...
Então, no poder público seriam cinco?
São cinco. Então, sobram oito.
Sobram oito, 13.
Da sociedade civil, vamos chamar assim. Que queremos, inclusive, o Márcio, até ampliar. Nós estamos defendendo a ideia, por exemplo, de incluir o CEPEMA da Poliusp, que é um órgão que, né, volta ligado ao Estado de São Paulo.
Oriundo de um TAC, né?
Exato, oriundo de um TAC, exatamente. Que tem uma estrutura maravilhosa ali de estudos ambientais, de pesquisas ambientais. Eu penso que seria importante a incorporação do CEPEMA nesse projeto nosso, nesse conselho nosso. E defendo até, tem algumas restrições, até da própria CETESB, né? Mas hoje eu já vejo, eu tinha um certo entusiasmo, porque a CETESB também tem a função de fiscalizador, né? E por ser ligado vamos dizer assim, órgãos estaduais, tem uma legislação própria. Eu tinha um entusiasmo com relação a isso, até porque eu entendia que seria um parceiro a mais nessa luta da preservação do meio ambiente.
Uma ferramenta a mais, informações
isso,
a mais.
Isso, isso. E até o próprio canal que eles têm um canal muito próximo, muito aberto, junto às promotorias de meio ambiente, que até facilitaria eventuais conquistas de recursos de TAC, como ocorreram anteriormente, né? Como tem ocorrido em algumas situações. Mas hoje eu já estou revendo essa posição de uma eventual inclusão da CETESB, por conta dessa condição de órgão fiscalizador, até normatizador.
Na verdade, o Conselho acaba sendo fiscalizador da própria CETESB,
exatamente.
Então fica ruim. Uma ferramenta para cobrar da CETESB.
Então, aquilo que a gente entendia como, vamos dizer assim, um ganho em termos de parceria, mas fica prejudicado esse aspecto que você muito bem está colocando aí, né? Essa perda da
CETESB,
da isenção na fiscalização.
E a CETESB, ela vem realmente o Cubatense não está muito satisfeito com o desempenho dela na cidade, principalmente na questão de informativos aí, sobre qualidade do ar e tudo, tudo que envolve meio ambiente e a qualidade de vida do Cubatense. A CETESB não goza de grande, de grande admiração, muito pelo contrário, as críticas são muito fortes.
São fortes, inclusive nós passamos isso, nós fizemos uma visita lá de cortesia, né, o Marco Cipriano, que é uma pessoa bastante gentil, mas colocamos isso, né, essa falha, essa lacuna que está aberta, até com relação ao próprio painel, né? E ele nos garantiu, não, lembra, comentamos aqui, né? Então nós estamos nessa expectativa, como é uma pessoa muito séria e tudo, a gente acredita que deva acontecer realmente isso.
Então, voltando a essa questão da composição, essa composição se dá como, Pedro? É feito um evento, é feito um fórum, ou é linkado, abre as inscrições para a sociedade organizada para participar?
Não, Márcio, pelo que eu entendi aqui no processo, são 5 volumes, eu estava vendo, não há escolha, assim, eu acho que busca-se a relação, por exemplo, quais os órgãos ligados, as organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente, tem essa, e aí você vai convidando, né? Não convidando aleatoriamente, alguém tem lá uma indicação, aí, agora, por exemplo, nós temos aqui uma instituição, tem até um nome simpático, Associação Sabiá Vivo, né? Inclusive o rapaz é ligado, o representante, ele é ligado ao CPM, é um rapaz muito ativo. Mas eu penso, Marcio, que na realidade não tem assim um critério muito específico, vamos escolher tal, é mais por uma aproximação, por uma identificação.
Eu vou tirar como base o Conselho de Saúde, falar em Conselho de Educação, devemos ter resultado daqui a pouco, né, Pimentel? Da eleição no Conselho Municipal de Educação. Se tirando pelo Conselho de Saúde, é feito fórum. Nesse fórum são apresentados, né, os delegados e vão escolher ali os representantes do Conselho Municipal de Saúde, que tem questão também com a paridade, por parte da prefeitura e também dos prestadores de serviço, e tem os usuários. Isso é feito de uma forma, é uma eleição, né? Pessoas participam, é uma eleição. E ali se vão se indicando. Você acha que na próxima é possível se alterar a forma de se escolher os conselheiros?
É possível. Aí você tem que alterar a lei. Essas indicações, Márcio, essa formalização da representação, ela se dá através de decreto. Mas vamos dizer assim, a identificação dos órgãos que comporão, ele na realidade ela faz parte do corpo da lei,
do
que é
corpo
essa lei 3.601.
Que foi aprovada o ano passado.
Pela Câmara de Vereadores.
E nela consta que não há um representante da Câmara.
Não consta. Na realidade, né? Houve essa proposta, né? Mas houve um veto aí da prefeita, não da prefeita, mas em cima dos pareceres colocados aí pela CEPAM.
E a Câmara aceitou o veto.
Aceitou o veto e está aqui, seria o 12º elemento, e está vetado e acabou prevalecendo. A Câmara não se manifestou, entendemos.
Infelizmente, eu entendo como. Porque a Câmara participando, a Câmara como o Poder Legislativo, não como o legislador, mas como Poder Legislativo, você que já foi vereador, você conhece muito bem a responsabilidade e a representatividade da Casa.
Sem dúvida. Somos todos responsáveis, todos os segmentos da sociedade são responsáveis, né, Márcio?
E realmente perde com essa não representação aí dentro do
Porque Conselho. Você me perguntou, aqui diz o seguinte, Márcio, no artigo 5º dessa lei, que faz vigir, né, que dá nova vida, vamos dizer assim, ao Conselho, ao CONDEMA, que é 3.601 do ano passado, 10 de setembro. No artigo 5º ela diz o seguinte: o Conselho Municipal do Meio Ambiente CONDEMA será composto por, aí identifica, 2 representantes da Secretaria Municipal do Ambiente, sendo um deles o secretário da pasta, um representante da Secretaria Municipal de Saúde e da Educação, um representante do setor industrial, um representante do setor comercial de serviços, 2 representantes de entidades civis sem fins lucrativos ou de autarquias reguladoras da atividade profissional. Aqui, por exemplo, entraram a Associação dos Engenheiros e a OAB. OAB está presente.
OAB, né? Engenheiros e arquitetos.
Isso. dois representantes de organizações não governamentais locais com tradição de defesa do meio ambiente e objeto social declarado nesta seara há pelo menos 3 anos, tem esta condição também, e aí acabou ficando a Associação Sabiá, né? E o projeto Água Limpa, que também é voltado aí à área do meio ambiente, né?
É o ROC, Água Limpa, isso. Água Limpa que opera, isso. Não opera mais nas cotas, opera no Vale Verde.
Isso, está operando no Vale Verde. Vale Verde. Isso. É, um representante da associação de bairro, que nesse caso está representado pela Sociedade de Melhoramentos da Ilha Caraguatá.
Né? Ilha Caraguatá.
Isso. É, um representante da universidade sediada na região metropolitana, nesse caso representado pela Unisantos. Um representante do setor da Secretaria Municipal de Obras, né? É, basicamente é isso. E para cada representante titular acima haverá um suplente. Então a composição que está na lei, que foi aprovada pela Câmara, é esta aqui, né?
Me chamou a atenção o fato do número de representantes de sociedades de melhoramento. Já que nós temos, os bairros são bem definidos, eu acredito que é uma cidade que tem um grande número de associações de moradores, né? Me chama a atenção o fato de ter apenas um. Aí onde eu volto àquela questão de você num fórum, você tem condição aí de várias associações estarem pleiteando a vaga. Perfeito. E entre elas discutindo, e até mesmo a responsabilidade que se dá a esse conselheiro.
Isso.
Ele tem uma representação não só da ilha, mas de toda a cidade. Né? E há preciso até uma interação. O morador do Parque Fernando Jorge, ele é representado por um responsável pela Associação da Ilha Caraguatá. Mas qual é a interlocução dele com o Parque Fernando Jorge?
Perfeito.
É isso que a gente busca. As dificuldades, os problemas que a cidade, que os setores da cidade, que os bairros da cidade enfrentam, cada um com a sua peculiaridade, e o que esse representante tem conhecimento disso.
Perfeito, perfeito. Márcio, é interessante, muito pertinente essa tua observação, e me faz lembrar aqui o seguinte. Nós estamos também na fase agora da elaboração do regimento interno, né?
Sim.
Ampliar esse número teria que fazer uma alteração na lei.
Nossa, alteração na lei.
Exatamente, né? E aí, mas a gente pode, em cima disso que você está falando, que é bastante interessante, até abrir, colocar talvez no próprio regimento a possibilidade de uma participação sem direito a voz ou a voto, né? Até a voz, mas sem voto, das demais sociedades de melhoramentos, né?
Abrir uma tribuna para que as pessoas pudessem entrar.
É interessante essa tua observação, porque realmente fica uma sobrecarga muito grande em cima do único representante da sociedade, né?
De como um todo, né? Exatamente. Ele representa a sociedade. Embora sejamos representados também por todos os poderes ali constituídos, mas a voz da sociedade em si, o reclamante, ou então aquele que vai cobrar dentro de um conselho, ele acaba tendo que ter um conhecimento do que acontece hoje no Parque Fernando Jorge, qual o problema do 31 de março, está acontecendo com aquela fuligem preta que vem, de onde vem, as reclamações que acontecem, onde a sociedade busca um auxílio quando sente um odor mais forte, o que circunda certos bairros. As dificuldades do Cacheiro voltadas ao meio ambiente são diferentes das dificuldades da Vila Nova.
Com certeza.
São diferentes do 31 de março.
Já de Corsil, mais próximo da
mais
região.
Mais próximo da região. Então, você tem essa... essa diferença, né? O casqueiro sofre muito com a questão da maré, o lixo na maré outras situações. Quer dizer, a gente tem essa preocupação.
Mas é interessante, Márcio, nós vamos levar como sugestão, em cima dessa tua preocupação aí, que é pertinente, a ideia de abrir um canal, né?
Para que as pessoas, para que a sociedade... E também cobrar a participação também das associações, né? Da sociedade de melhoramento.
Eu ampliaria até um pouquinho mais, Márcio, até... Normalmente o convite para a reunião a gente faz, evidentemente, aos membros, né? Mas vamos até sugerir também que se estenda esse convite às demais sociedades de melhoramento, para que participe conosco, né? Mesmo sem o direito a voto.
Mas está acompanhando, com o direito a estar podendo articular colocar na sua situação. Isso é muito bom. Pedro, em relação a esse regimento, é óbvio, para se alterar a lei depende da Câmara, mas parte do Executivo, ou a Câmara tem autonomia total para poder rever uma lei como esta?
Tem que ser do Executivo.
Tem que partir do Executivo.
Do Executivo.
Como foi um projeto, tem que partir do Executivo.
Isso. Até porque, como é um conselho ligado, né, vinculado ao Poder Executivo, isso eu estou te falando com
com base na lei aqui.
Com lei, exatamente.
E você conhece.
Com os pareceres que tem
aqui. E você conhece também, que você foi legislador, você conhece. Como foi constituinte, foi, né?
Foi
constituinte.
Foi o presidente da...
Da lei orgânica. Pedro, você está falando do regimento. É um momento também muito delicado, né?
Sem dúvida.
Hoje, o que, que determina? Quais reuniões mensais, bimestrais?
Eu na realidade, eu não estou participando. Nós escolhemos, nós que eu falo, os membros na primeira reunião que nós tivemos. Né? Nós escolhemos aí 5 integrantes, para prepararem o regimento interno. E ficou estabelecido que eles apresentariam uma minuta até o próximo dia 10, acho que é sexta-feira, se não me falha a memória, né? Para que todos nós tenhamos condição de dar uma olhada, né? Analisar, para que no dia 15, que será a data da reunião, esse seria o segundo assunto da pauta. Primeiro, a eleição do presidente, o segundo, eventual aprovação do regimento.
Do regimento.
Isso.
As reuniões mensais.
Mensais, exatamente. Já vamos estabelecer um cronograma de reuniões, né? Pelo menos as reuniões ordinárias mensalmente. Em havendo necessidade de reuniões extraordinárias, convoca-se de imediato aí.
O que, que você acredita que seja aí uma diretriz para o Conselho nesse início agora? A observação, lógico, além de preparar a casa, de constituir o regimento, de deixar tudo em condições e operante. Além disso, qual o viés do Conselho hoje? Está voltado mais aqui, ligado à questão das indústrias? O olhar do Conselho está voltado mais para a questão de saneamento básico? Qual o olhar do Conselho hoje? O que você observa do Conselho?
Provavelmente saneamento básico, Marcinho. Porque nós estamos, inclusive, em paralelo, tem um Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é presidido pelo professor Fábio Inácio. Por lei também ele é o presidente. Então eu sinto, como eu te falei, eu não participo, mas a gente conversa com algumas pessoas. Eu sinto que o viés, o foco principal vai se dar em cima da parte de saneamento básico. Até porque nós temos um momento também de discussão, de renovação ou não do contrato com a Sabesp, de água e esgoto, e não só água e esgoto, mas o código de saneamento básico que está sendo formulado também fala de toda a parte de drenagem.
Então, lixo penso, também,
lixo, né? Isso. Dentro do que estabelece a 12.305, então foco, eu penso que o regimento deve focar em cima disso. Né?
Eles devem estar, os conselheiros isso, já têm essa
isso,
uma
isso.
noção, é. Dar uma ênfase. Lógico que não irão abandonar
não, outro não, lado, não, mas não, não, mas ênfase... o foco inicial, conforme você falou, é esse que é o mais latente aí nesse momento.
Saneamento lá. Básico.
Isso.
Saneamento básico. Isso. Sede, conselho, vai ficar na casa dos conselhos, tem uma sede, estrutura, o que, que você imagina de estrutura para esse conselho?
A princípio, a gente vai continuar ainda se reunindo, Márcio, lá no anfiteatro, no mini auditório da prefeitura, isso. Mas eu estava inclusive conversando hoje com o Romeu, nós gostaríamos de tê-los mais próximos, criar uma estrutura, um espaço físico lá na própria secretaria, né, dar uma readequada ali. Nós estamos cogitando essa possibilidade, Márcio.
De estar desenvolvendo...
Isso. Até porque a secretária executiva, que é a menina que hoje atende também a Secretaria do Meio Ambiente, teria espaço para guardar toda a documentação, para arquivar, né? Fazer um espaçozinho específico lá para o conselho, né?
Para o conselho poder ter a sua atividade.
Isso.
Todo o dispêndio dessa estrutura...
E a própria interlocução também ficaria muito mais fácil, né? A gente está todo mundo junto ali.
O conselho, toda essa parte de manutenção do conselho, todo esse custeio vem do poder público.
Isso.
É uma verba definida que sai da sua pasta.
Isso, da minha pasta. Da minha pasta, e inclusive que deverá, já foi proposto, inclusive, aliás, nós chegamos a propor, mas teremos que fazer uma emenda no orçamento do ano que vem, porque como não estava ainda aprovado por inteiro a composição e tudo, nós não conseguimos inserir no orçamento o programa desse ano, mas já está cogitado no início, aprovado, regulamentado tudo, já perfeitamente constituído, a gente entrar com a solicitação de um recursozinho para atendimento ao CONDEMA. Mas o regimento e a própria legislação estabelece que eles têm todo o apoio, toda a estrutura deverá ser dado pela Secretaria de Meio Ambiente também.
Será fornecido pela Secretaria.
Isso.
Pedro, nós temos hoje o Conselho das Bacias Hidrográficas.
Né? Comitê das Bacias Hidrográficas.
Conselho Municipal de Saneamento.
Isso.
E o CONDEMA.
Isso.
São três frentes.
Ligados aí ao meio ambiente, preservação e desenvolvimento. Estão vinculados, são esses aí, né?
Há uma interlocução entre os três? Há um feedback entre os três?
Sim, inclusive, eu estou indicado, vamos dizer assim, até como substituto, né, ou como suplente, eu como secretário de meio ambiente, eu estou indicado, represento a prefeitura junto ao comitê de bacias, cujas reuniões também se dão aí praticamente mês a mês, né, e lá nós temos a oportunidade de colocar alguns assuntos voltados ao meio ambiente, né, e até alguns que não são somente referentes ao meio ambiente. Por exemplo, cobramos agora do conselho, do lado do comitê, a execução dos trabalhos, não só os projetos, mas o início efetivo da execução dos trabalhos e desassoreamento. Nós estamos com um período chuvoso aí às portas.
Chegando
e a coisa está solta lá, está no DAE, mas não pode estar no DAE.
Você acredita que com esse material particular, esses metais pesados, esse calado nesse nosso rio Cubatão, você acha que vai se conseguir aí o licenciamento ambiental para se mexer com esse material? Correndo-se o risco da mortandade.
Você
tem uma situação.
E eu te diria mais ainda: o governo do estado, o órgão responsável. O DAE. Repassou para a prefeitura a responsabilidade de conseguir esse licenciamento ambiental. Então, e eu já levei, inclusive, isso para o nosso secretário-chefe de governo: falei, professor, nós não temos essa condição, nem técnica, não temos estrutura técnica para.
Para viabilizar
isso, né? Então ele ficou aí, o Fábio teve um probleminha de saúde, tirou aí um diazinho de descanso. Mas no retorno dele, esse está colocado, essa é uma pauta,
volta
a baila com prioridade. Nós vamos ter que buscar, fazer pressão junto ao próprio DAE, convocá-los para reunião, acionar o Ministério Público, de forma que essa coisa ande. Essa é a disposição da prefeita, pelo menos ela... Em curtas palavras, nos colocou esta orientação, né, de que tem que...
Você observa, existem pontos específicos para esse desassoreamento, após a barragem da refinaria, anterior à barragem da refinaria, anterior à barragem da Sabesp, pilões, água fria?
Márcio, esse assunto não estava ligado, não estava sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Estava sendo tratado pelos nossos colegas lá em Engenheiro Silvano e pela CEMOB, que é a Secretaria de Obras. Eu tomei a iniciativa, como eles estão lá sobrecarregados, eu falei, olha, manda esse... Até por essa...
Você tem um conhecimento muito grande também.
Minha participação agora no Comitê de Bacias, eu falei, olha, manda todo o processo para cá, mas é um calhamaço, Marcos. Tem uns 58 milhões de papel ali que eu estou vasculhando. Mas tem pontos já definidos que seriam os pontos críticos, né, os mais emergenciais. É a região de pilões, de água fria, né? Aqueles trechos têm que ser dragados de imediato. Agora, o DAE exige que a gente consiga também, e aí é que eu falei lá no Comitê de Bacias, que eu acho que a postura do DAE não foi muito correta, que é que nós consigamos também liberação de áreas na região de água fria e pilões. Mas é Parque Estadual da Serra do Mar, ligado ao governo do estado. Como é que nós vamos conseguir?
O DAE pede para vocês interagir.
Pede por ofício.
Ele é do estado.
Exato. Então, é um órgão que... ligado ao governo do estado. É um apêndice do governo do estado. Pede para um poder municipal...
Interlocutar com isso.
É difícil. Então, nós colocamos lá que a coisa não está sendo... colocada aí, tratada com...
Estamos fazendo uma aspa aqui nesse assunto do Conselho, que a gente está tocando nessa questão do desassoreamento. Eu vou voltar aqui à década de 80 e 90 aí, em que o pessoal fazia ali a coleta artesanal de areia naqueles pontos do Rio Pilões, né?
Isso
naturalmente era uma dragagem que era feita, né?
Perfeito.
De forma artesanal. Houve a proibição. Não se pode tirar mais isso. E agora nós temos esse problema devido a essa proibição. Tanto lá quanto no Perequê, quanto também no Rio Mogi. Em todos os locais nós temos um assoreamento muito grande.
Isso.
Esse trabalho artesanal seria possível, Pedro? Você acha um retorno de um trabalho desse? ou o problema maior seria aquele material não encapsulado que nós temos no antigo lixão de Cubatão, que é nos pilões, ou naquele que, tá, que é circundado no Perequê? Ou seja, é, seria uma possibilidade?
Márcio, eu não vejo essa possibilidade. A Polícia Militar Ambiental está muito rigorosa. A principal argumentação para essa proibição é a destruição da mata ciliar. O que é a mata ciliar? Aquela vegetação que fica às margens do rio, que é o que preserva e evita a erosão e, por consequência, o desassoreamento. Não vejo essa possibilidade de liberação, não. Não.
Então nós vamos ter que colocar uma draga ali.
Vai ter que ser dragado e não tem como. E o Pimentel, inclusive, até com muita propriedade, está me lembrando aqui que nós temos também pontos aí que tem proibição de dragagem, né, Pimentel? Por conta da presença de produtos químicos.
Aqui, metais pesados, aqui, após a ponte de Cubatão, estireno e tudo mais.
Estireno e tudo, né? E, inclusive, nem o promotor, o doutor Eduardo, que já não está mais aqui, mudou para outra cidade aí, também não soube responder quando nós fizemos, quando a prefeita os convocou uma reunião lá no gabinete dela, né? Uma reunião emergencial. Nem ele soube responder como vai se resolver esse problema desse trecho aqui, como é que vai ser feita essa dragagem. E se não resolver, não adianta você dragar a parte de cima, que seria jusante, e deixar a parte a montante, aliás, isso, e deixar a parte jusante sem dragar. Você não vai fazer, você vai fazer bacias apenas e não vai resolver.
E não vai resolver nada.
Não vai se resolver nada.
Não vai ser nem um paliativo, né?
Não.
Vai ser um dispêndio apenas.
Exatamente. É jogar dinheiro fora, mas
é um dispêndio.
Você não consegue.
Nós temos a possibilidade, então, de que esse problema não seja resolvido até a próximo período de chuvas, ano que vem.
Lamentavelmente não, Márcio.
Remoção do núcleo da vila dos pilões, da Água Fria. É. Acredita que a remoção dos pilões seria uma alternativa para evitar um mal maior?
Márcio, a remoção em si... Eu não acho factível, até porque não tem onde abrigar esse pessoal, né? Mas o que está sendo colocado aí é a preocupação maior de um monitoramento mais permanente, mais efetivo naquelas regiões, né? É interessante, até eu vi recentemente na televisão agora, tem um sistema que a Igreja Católica implantou lá em Pilões, né? O Padre Carlos, de Sirenes e tudo. Achei interessantíssimo, né? Que é o envolvimento da população, da comunidade, né? Nesse processo. Mas com relação a remanejamentos, eu não vejo essa possibilidade, Márcio.
Porque,
em curto prazo de tempo, não.
Nós sabemos que ali é um vale, né?
Um
então,
vale.
Tecnicamente, a água, quando desce, ela vai ocupar o vale.
Rigoroso.
Vai ocupar o vale. E sem dúvida, o desassoreamento. Eu já disse várias vezes aqui que eu, não que eu, que eu torça contra, muito pelo contrário. Mas eu vejo grandes empecilhos para se mexer nesse calado aqui do rio. Porque todo material tem seu DNA, né?
Tem, claro.
Tem a
claro,
sua origem. Claro. E aí resta saber se aqueles de sua origem vão querer pagar pelo crime ambiental, porque foi feito.
Exato. Quem assume essa responsabilidade, como é que fica?
Vai sobrar para a prefeitura. Quem mexeu lá foi a prefeitura, a responsabilidade. E a prefeitura nunca produziu nada químico.
Não,
então,
não. Não, somos apenas
gestores
e vítimas desse processo.
Desse processo. Voltando aqui ao conselho, reunião então para
dia 15 de março. Eu vou 15. Te passar direitinho o horário, se não me falha a memória, por volta às 14 horas, mas gostaríamos muito da tua participação.
Sem dúvida.
Até para dar publicidade,
e coloco à disposição já a transmissão ao vivo do conselho, sem dúvida. Vai ser um prazer, porque é a responsabilidade social nossa. A gente entende que tem que ser feito dessa forma, porque a gente tanto fala da participação popular e o veículo de comunicação ele tem que proporcionar isso, né? Nossa cidade ela sofre muito disso, né? Com essa questão. Eu costumo dizer que se a gente fosse 100 quilômetros afastado das outras cidades, a Cubatão seria outra cidade. Né? Mas a gente acaba criando um vínculo com outros veículos de comunicação que...
Márcio, esse trabalho que vocês fazem aí para nós, e estou sendo sincero, não há nenhum elogio aqui vazio, não, tem sido fundamental, porque daqui a gente tira muitos assuntos, a gente pauta muitos assuntos, que às vezes, não é que passa despercebido, mas né, no corre-corre, naquele rolo compressor que é o nosso trabalho, você acaba ficando postergando algumas providências.
O dia é corrido.
Exatamente. Mas aí o alerta de vocês, né, tem sido importante para nós. Eu até agradeço.
É a nossa responsabilidade, Pedro. É a nossa responsabilidade. Quanto à secretaria, você tem um orçamento já para o ano que vem? Você já fez o seu projeto, já entregou esse orçamento lá? O César já recebeu?
Já.
O planejamento já está... Quanto é que você programou para a sua secretaria?
Quando eu assumi, na realidade, o orçamento já estava praticamente fechado, Márcio. Mas nós pedimos aí, até porque nós estamos na expectativa de algumas parcerias, alguns recursos também vindos de TAC, né? Nessa visita que nós fizemos ao Marco Cipriano da CETESB, nós apresentamos algumas solicitações para ele, que tem que ser tudo feito em cima de projetos, né? Mas hoje a gente estima aí o que está consignado no orçamento nosso, né, alguma coisa em torno de 5 milhões de reais.
5 milhões por ano, isso, o ano 2015.
Isso, fora a parte pessoal. O pessoal é uma parte que o próprio secretário...
Mas dentro de projetos, você separou porque essa verba?
Exatamente, porque nós temos já elaborado e falta ainda da implantar, mas o plano de manejo, tanto do Cutia-Pará quanto do Perequê. E no Cutia-Pará, em especial, Márcio, a gente quer dar uma revitalizada grande naquilo, né? Nós estamos desativando o zoológico, não sei se eu comentei na vez anterior, exatamente, né?
E dá dificuldade para encaminhar os animais.
Falta pouco agora, nós vamos até contar com o apoio do CETAS, né? Lá da Universidade aqui de Santos. Mas nós queremos dar uma bela de uma revitalizada lá. E também implantar uma infraestrutura no próprio Perequê, que é considerado a nossa praia, né? A praia de Cubatão.
Fui reafirmar o convênio, prefeitura com o Estado, a prefeitura voltou a assumir o parque novamente?
Isso. Na realidade, aquela é uma área da EMAI, né? Mas que tem um termo de concessão lá para o longo prazo.
Longo prazo para a prefeitura.
Dá para a gente implantar.
Então você quer fazer um trabalho também?
Implantar uma infraestrutura lá para acolher o nosso pessoal. Nós estamos, inclusive, Márcio, agora em novembro, viu, Pimentel? A gente começa lá o projeto Verão Perequê, né?
Verão, isso vai me lembrar do Moita. Muito barulho lá no Perequê.
E a gente... O histórico que se tem lá é de final de semana ter 4, 5 mil pessoas, né? Então nós estamos estruturando, temos feito reuniões internas lá com o nosso pessoal, com a própria Polícia Militar, né? O nosso pessoal, que eu falo com todas as secretarias, CMT, Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo, principalmente, o Tico Barbosa, o secretário Tico está entusiasmado também, está muito envolvido nesse projeto, né? Então, os recursos que a gente estima, Márcio, que eu estou falando aqui em torno de alguma coisa em torno de 5 milhões, até porque o gasto maior hoje que nós teremos o ano que vem é a implantação da rede de esgoto definitiva do Cutia-Pará.
Cutia-Pará.
Né? Já que nós estamos falando...
E ela vai interligar ali com a Vila Natal, Caminho 2.
Isso. Então nós teremos que construir uma estação elevatória de esgoto, refazer toda a parte interna, a rede interna, construir uma estação elevatória de esgoto, interligar na estação elevatória da Sabesp, que fica, pelo que nós temos lá medido pela topografia, em torno de 680 metros de distância. Então uma obra com custo razoável, tem escavação,
né? E tudo mais.
Inclusive já estamos até tratando também do licenciamento ambiental.
Para escavar. Pedro, você comentou a respeito da CETESB, TAC, e nós sabemos aí, inclusive eu quero mandar um abraço aqui ao Aloysio, Lua, ele conhece muito dessa área. Uma pena que a Câmara foi
decidida,
porque ele seria um representante, alguém que iria contribuir muito.
Mas o nosso entusiasmo de recompor aqui é até pela própria figura do Lua também. Nós temos certeza da contribuição extraordinária que ele nos dará. Em que pese que ele, se bem que ele participa conosco já no Conselho de Saneamento.
Sim,
ele é um dos membros.
Sim.
E muito ativo, como sempre, muito ativo.
Sempre teve essa bandeira,
sugestões aí.
Ele me informou, inclusive mostrou documentalmente a questão das multas, né? E o valor das multas, na época era em torno de 10 a 11 milhões de reais, em que muitas delas oriundas, a grande maioria, 90% oriundas do polo industrial, e que esse dinheiro a CETESB distribui de forma a toda a região do estado. as tratativas para que realmente um percentual fique no local de origem das multas?
Márcio, essa é uma das minhas prioridades. Nessa reunião que nós fizemos lá com o Cipriano, eu toquei muito, insisti muito com ele nesse assunto. E ele falou: Pedro, tudo bem, você me traga os projetos e a gente vai lutar, vai conversar. Ele tem um relacionamento muito bom aí com os procuradores, com os promotores, e ele nos garantiu uma atenção especial. Porque isso, na realidade, não há obrigatoriedade, Marcinho. Eu também imaginei que, pô, é na minha cidade, na nossa cidade, a grande... Não,
quem,
mas não
que
há.
Sofreu é. A cidade,
mas não, ele falou, não, Pedro, não é assim. Não, não tem esta obrigatoriedade, não tem... Né? É decisão do promotor, da própria CETESB, alguma sugestão por parte da CETESB.
Quando é um TAC.
É.
Mas e das multas?
Das multas é a mesma situação.
Mesma também. Situação?
É a mesma situação. Não tem nada que obrigue, pelo menos ele garantiu, não me informou que teria essa obrigatoriedade e aplicação.
E aplicação aqui. No batom. Tem
isso coisa. Tem que ser visto em lei estadual.
Isso.
É por isso que eu, como eu te falei, né, eu andei entusiasmado em incluir a CETESB até como parceiro, né, para que fosse, que ele se sentisse corresponsável também conosco, né, nesse processo aí de preservação, de melhoria da condição ambiental da cidade. Mas tem aquele inconveniente que você mesmo colocou aí, por ser um órgão fiscalizador, né, nós estamos até reavendo. Mas esse é um assunto que a gente tem tratado com bastante insistência lá junto ao Cipriano.
Pedro, no conselho vocês são 13?
13
integrantes.
São 13.
13 integrantes. São 5 que são do governo.
Isso.
E 8 deles vêm da sociedade.
Isso.
Vêm da sociedade. Você sente o entusiasmo nos 8 participantes?
Sim, estão
Eles têm a noção da responsabilidade e da necessidade, principalmente porque ficou desativado por um grande
Exato.
Tempo.
Tanto é que a própria elaboração do conselho, do regimento, tem um só dos nossos representantes, os demais são todos da sociedade civil. A gente os deixou bem à vontade, né?
Ah, vocês estão com o Fábio Dibe, inclusive.
Com o Fábio Dibe.
É um nome muito bem reconhecido.
A comissão do... para compor aí, para elaboração do regimento interno, é o doutor Fábio Dibe, o Daniel Ravanelli, que já foi inclusive secretário do meio ambiente, o Célio Lacerda, que é o presidente da Associação dos Engenheiros, o representante aí da Caraguatá, que é o Natalício, e o quinto, se não me falha a memória, é do projeto Água Limpa, ou o Roque, ou talvez ele designasse lá a Rutineia para fazer esse trabalho.
Para fazer esse acompanhamento.
Isso. Então a gente...
Inclusive...
O quinto seria nosso. É nosso.
Da secretaria do governo.
Isso.
Inclusive, fica aqui o convite também para a gente trazer os componentes integrantes, os membros do conselho.
Ótimo.
Para a gente estar batendo esse papo e ouvindo cada um deles.
É bom, Marcio, é bom, porque cada um tem a sua visão. Não, né? de como
atuar junto ao meio ambiente, de como desenvolver.
É bastante diversificada, a visão de cada um lá é bastante diversificada, não tem assim...
Mudando um pouco de assunto, você enfrentou um problemão nessa segunda-feira, panfletagem nos colégios eleitorais, a cidade imunda, graças a Deus não choveu.
Graças a Deus, senão teríamos uma situação terrível de entupimento de boca de lobos, galerias, etc. E nós recolhemos, Márcio, nós fizemos 3 viagens com o caminhão coletor da coleta seletiva para recolher esse material.
3 viagens?
3 viagens. Se você considerar aí que o caminhão, como ele não compacta tudo, né, ele vem aí com as 5, 6 toneladas cada um, deu quase 15 toneladas de material.
De material, você imagina isso no bueiro, né?
É.
Porque 300 gramas de papel já faz um estrago enorme.
Isso. E todo esse material, Márcio, ele foi levado aqui, conversamos evidentemente antes com o dirigente aí da ABC Marbas, que é do galpão de reciclagem. E vai servir aí, vai ser tudo reciclado.
Eu já comentei isso aqui, inclusive no domingo a gente estava fazendo a cobertura da apuração, mas vale ressaltar, parabéns a um grupo de jovens que voluntariamente, em frente ao Jaime João César, estavam recolhendo o lixo, estavam recolhendo ali os panfletos.
Isso.
Anônimos, porém recolheram ali, lógico. Um número de pessoas que estavam jogando panfletos era maior do que,
exato,
do que eles que estavam ali recolhendo. E fica aqui né, a saudação a essas pessoas, o exemplo a esses jovens, né,
belíssimo,
maravilhosamente atenderam aí e fizeram voluntariamente esse setor. Parabéns aí. Então foram 3 caminhões.
Isso. Tão de 15 toneladas. Aí.
3 caminhões. Direta participação. Ele não pode estar conosco hoje aqui, mas vai participar ao vivo, né, com a gente. Armando Campinas Reis. Boa noite.
Boa noite, meu companheiro.
Amanda, eu só peço que você baixe o seu computador, o seu notebook ou tablet aí, para que você não tenha o delay, né? Que é, você vai ouvir a voz numa velocidade em um equipamento, vai estar falando em outra, isso geralmente, é, até uma pessoa com a sua eloquência pode vir a prejudicar, né?
Muito bem, Marcos.
Amanda estaria conosco hoje aqui, mas impossibilitado aí, por motivos de saúde, mas está participando. Boa noite, seja bem-vindo, está aqui o Pedro com a gente aqui.
Pois é, Márcio, boa noite. Márcio, desculpe a minha ausência, sobretudo com o Pedro aí, que gostaria muito de participar com o Pedro. Pedro é uma das pessoas que aprendi a respeitar e sempre quando me refiro a ele, digo, Cubatão precisa do Pedro, sempre, né? Ele é uma das pessoas que, ocupando qualquer área, né, qualquer pasta, a gente fica tranquilo com o Pedro funcionando aí dentro. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Pergunta antiga que a gente sempre fez, e elas eram sempre respondidas assim, é, não muito, com muita assertiva, sempre meio no ar, né? A gente continua industrializando na nossa cidade. Portanto, se industrializamos, produzimos resíduos industriais. Onde estão sendo guardados esses resíduos industriais? É uma preocupação não só minha, mas de muitos companheiros e companheiras que vivem na cidade, que moram na cidade, sobretudo porque há muito pouco tempo atrás, uma pessoa da área aí fez um levantamento e com dados, inclusive, da própria CETESB, afirmava, inclusive na Câmara, afirmava que nós voltamos a ser o município mais poluído do estado de São Paulo. E quando se fala mais poluído do estado de São Paulo, eu já entendo que nós estamos a caminho de ser novamente o Vale da Morte, que já somos o mais poluído do Brasil. Eu gostaria de saber do Pedro, e hoje essa área, como eu digo, eu fico mais tranquilo, porque está na mão do Pedro, né? E eu gostaria de saber se o Pedro está atento nisso, se o Pedro está providenciando um relatório, onde é que, quais são os resíduos que nós produzimos no município, onde estão sendo guardados, para que a gente possa alertar o povo, fazer tudo direito, ou que falta consertar alguma coisa.
Aguarda na linha, você já vai acompanhando com o Pedro aqui, vamos aproveitar essa reta final do programa.
Eu não quero atrapalhar.
Não, de forma alguma, você fica na linha aqui, que o Pedro vai tá falando aqui logo na sequência. Pedro.
Meu querido amigo Armando Campinas, essas suas simpáticas palavras aí, eu reputo mais a amizade, né, que a gente tem, né? Então, esse é fruto aí da tua...
Muito bem, Pedro. Você realmente é um homem que eu aprendi a gostar e acreditar e a confiar, entendeu? Então, realmente, você é um dos secretários que dá tranquilidade a pessoas como eu, né, que pensa em Cubatão 24 horas por dia, sobretudo nesta área que hoje você ocupa, que é a área da poluição.
Pois é. E aí eu tenho a grande responsabilidade de preservar o legado, né, que o querido amigo deixou, junto com o Romeu Magalhães, junto com o Cagé e outras pessoas aí ilustres, né. Nós temos a obrigação de levar avante, de prosseguir, de consolidar essas ações que vocês exerceram em anos anteriores aí, meu querido, e que hoje nos permite... considerar a cidade em boa condição. Mas realmente prevalece, Armando, realmente nós temos essa preocupação. Nós já oficiamos, e até reiterei isso coincidentemente há 2-3 dias atrás, eu acho que na quinta ou sexta-feira, aliás, a CETESB, solicitando informações, não solicitando informações, porque as informações verbalmente nós já as temos. Eu pedi apenas que o Marco Cipriano formalizasse isso, com relação à destinação do lixo industrial. Uma coisa eu posso te garantir, o que o Marcos nos informou na época é que ele tem um controle permanente e rigoroso desse descarte, né, que é levado para fora da região. E eu também fico relativamente tranquilo, Armando, porque nós temos o único depósito que a gente tem para descarte de lixo aqui na região, você sabe, é lá o aterro sanitário do sítio das Neves. E lá nós temos um fiscal permanentemente, em todo o período de funcionamento do aterro lá, e ele tem essa responsabilidade, não só de controlar os caminhões, mas de conferir as pesagens e tudo, mas acima de tudo verificar o tipo de resíduo que está sendo descartado lá. E nós temos relatórios diários, que fazem parte dos nossos arquivos, de que nenhum tipo de material industrial ou perigoso, com caráter que não seja resíduos inerte, são descartados lá no aterro, que é o único licenciado na região. Eu fico aqui com compromisso contigo e com o amigo Márcio, no sentido assim que a CETESB nos informar, e até nós pedimos até a apresentação dos relatórios que o Marcos Cipriano afirma ter, e é uma pessoa muito séria também, que merece todos os nossos créditos. Assim que eu tiver isso em mãos, eu trago aqui para o amigo Márcio, para que ele dê a publicidade necessária, meu amigo.
Tá bom, Pedro, obrigado e fico satisfeito com a tua resposta, e quero desejar felicidade na tua gestão, e antes dessa parte que eu considero a mais importante da nossa cidade. Obrigado, Pedro, um grande abraço a você.
Um abraço, Armando, fica com Deus aí, que Deus continue te abençoando, amigo.
Grande Armando, te restabelecendo aí para estar conosco aqui no programa. Grande abraço.
Sem dúvida, outro para você.
20 horas mais 34 minutos, estamos aqui com o Pedro Ideobrando participando conosco ao vivo, e tem mais telefone. Tem, bom, liberando a linha aqui, porque temos mais ligação. Pedro, em relação àquele o mostrador da qualidade do ar aqui na avenida, você está em tratativa com a CETESB?
Isso, temos a garantia aí do Marcos Cipriano, e até o final do ano está resolvido. Está reativado esse painel.
Esse painel. Vou pedir licença ao Pedro aqui, vamos atender mais um ouvinte. Alô, boa noite.
Boa noite. Fala, Márcio.
Carlos Alberto Nanacoluto, sua pergunta para o secretário de Meio Ambiente.
Boa noite, secretário. Eu gostaria de saber se Cubatão tem condições, hoje em dia, de dizer que o ar de Cubatão é um ar constante, é um ar sem poluição alguma. Porque houve no passado muita confusão sobre esse assunto do ar de Cubatão, que é o ar mais poluído do mundo, dessas coisas todas que a gente já está cansado de repetir. Eu acho que Cubatão já devia estar em condições de dizer que o ar é satisfatório para uma área industrial. É isso que se pode dizer? Outra coisa, Márcio, eu gostaria de informar a você que eu fiquei sabendo que a merenda em Cubatão está sem merenda certas escolas do município. Seria bom a gente também entrar em contato com a administração para ver o que está acontecendo.
Ah, sim, claro. Nós tivemos um compromisso, inclusive, aqui com a secretária, de que isso não estaria acontecendo e que nós iríamos em loco acompanhar.
Inclusive, parece que ontem foi servido pão com salsicha por um bocado de alunos lá. Isso é meio complicado. Veio a denúncia e a gente...
Não, tá certo, não. Se há a denúncia, vamos apurar. Se for verdade, informamos também.
Inclusive, disse que no céu houve a explosão. Foi esse o termo que foi usado, que explodiu a caixa de gordura da cozinha do céu, e aquilo virou uma baderna só. Quer dizer, esse tipo de providência, esse tipo de manutenção precisa ser feito. Já ter feito um tempo de manutenção, você pode deixar nossas crianças sem comida.
Não, sem dúvida. Sem dúvida. Você já falou em caixa de gordura, me lembra a caixa de gordura, me lembra a questão do esgoto, né, da coleta de esgoto e tudo mais. Isso já passa pelo meio ambiente aqui.
Isso já passa pelo meio ambiente. Acontece o seguinte...
Adequação dos próprios grupos dentro da legislação.
Eu acho que o Márcio era menino, moleque mesmo.
Ainda sou, fralda. Ainda. Pô.
Não, mas o Márcio era moleque de fralda. Quando a Beto Nóia de Oliveira já estava falando em pôr esgoto em 100% da cidade. Tá? Então eu acho que está na hora do meio ambiente começar a pensar e colocar esgoto na cidade toda.
Essa é uma atribuição senão, do coisa, governo do
senão
Estado.
Senão a coisa vai ficar feia. Outra coisa, Márcio, eu não sei se você ficou sabendo, mas o Jair do Bar colocou em arrendamento o bar dele na Vila Esperança.
Tá certo, cara. Entendeu? Obrigado pela informação.
O bar dele em Vila Esperança agora já não é mais Jair do Bar. É Jair sem bar.
É do ex-bar, tá certo então.
Um abraço, galera.
Grande abraço.
Se cuidem. Tchau.
Um grande abraço. Carlos Alberto Aracoluto participando com a gente. E a notícia do Jair que colocou o bar em arrendamento. Perfeito. Isso aí. Atenção, pessoal que tá devendo lá no pendura do Jair, hein? Pedro.
Marcinho, o Aracoluto é uma figura belíssima, né? Eu gosto. Ele me aperta pra caramba, mas é uma pessoa que merece todo o meu respeito. Eu entendo aí qual é a intenção dele quando faz esse tipo de observação. Na verdade, eu tomo como uma contribuição. Bom, recentemente teve na Câmara, Márcio, o primeiro simpósio de qualidade do ar e preservação da vida animal na Câmara. Estava conosco lá um promotor substituto, que já não está mais, agora já tem um titular aí, promotor do meio ambiente. E um dos presentes questionou sobre se nós realmente tínhamos certeza, né, sobre a qualidade do ar. Essa pergunta que o Anacoluto fez aqui para mim, na verdade é semelhante à que nos foi feito lá no anfiteatro da Câmara.
Podemos afirmar isso.
Isso, né? Isso. E o que nós colocamos lá, e repito aqui, é o seguinte: a responsabilidade pelo controle, pelo monitoramento da qualidade do ar é da CETESB. Né? É um órgão que tem toda a estrutura, todo o aparelhamento técnico e tem a obrigação legal de fazer isso. Né? E que as informações que nós temos é que está satisfatório. Não está o melhor do mundo, mas está dentro dos padrões exigidos aí pelos organismos até internacionais. Né? E o próprio promotor concordou. Que é claro que isso não nos permite, nós, da prefeitura, da administração, ficar tranquilo. Nós temos que estar permanentemente cobrando. E o próprio promotor entendeu o seguinte, que é realmente responsabilidade da CETESB. E ela tem um dever legal, né, de responder por isso. Ele responde por essa situação. Então, nós, quando nos perguntam, o que a gente coloca é isso. Hoje a prefeitura, nós temos que ser realistas, nós não temos estrutura, a prefeitura não tem estrutura para sair por aí medindo qualidade do ar, fazendo medições. Você tem que se valer...
A realidade hoje é essa.
Exatamente, né? Nós até cogitamos, Márcio, até antecipando aqui uma informação para você, eu vou até citar um nome aqui, que é uma pessoa muito conhecida, de grande credibilidade, que é o professor Hélio Lopes, que foi assistente técnico do Ministério Público, e até sobre a possibilidade de montar, viu, Pimentel, uma estrutura interna lá de fiscalização e tudo, né? Agora,
muito apropriado.
Nós não descartamos. Isso é um projeto que está conosco lá, não está engavetado, ele está lá aguardando...
A estruturação
e tudo.
Juridicamente, né? não existe impedimento algum. A prefeitura pode desenvolver uma unidade para verificar a qualidade do ar.
A legislação permite essa
situação. Até mesmo porque, Pedro, a gente sempre faz a contraprova, né?
Isso.
A gente sempre faz a contraprova em tudo.
Hoje nós temos só a prova, não temos ainda
a contraprova. Isso viria por parte da prefeitura.
Exatamente. Então já tivemos uma reunião com o professor Hélio. Já tem alguma coisa esboçada. Não é uma estrutura grandiosa nem muito custosa. Nós vamos colocar isso no papel e levar para a prefeita, né, para discutir até com a própria população, fazer uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido, né?
Perfeito.
Acho que prevalece.
Tá, então, Anacoluto, isso vai de encontro com o que nós conversamos no programa anterior que você esteve conosco, que é em relação a essa contraprova. A CETESB tem os dados dela e por que não a prefeitura também?
Perfeito.
Ter os seus e fazer aí essa prova dos 9, né?
É isso aí.
E quem vai ganhar com isso é a população, sem dúvida. Pedro, já estamos chegando no finalzinho, mas eu vou te perguntar, na questão do replantio de aves, remoção de aves, teve vento aí na, uns 20 dias atrás e algumas aves vieram a cair. Como é que está isso?
Marcio, tem uma situação interessante que nós estamos tentando reverter. Na realidade, hoje o serviço de jardins, manutenção de jardins, não está ligado à Secretaria do Meio Ambiente, manutenção de áreas verdes. É, de acordo com a lei, a última lei que foi criada, aí, que reestrutura, que estabelece a estrutura administrativa da Câmara, que é 3.562, eu não lembro o ano, é
2012.
É, 2012. Ela retirou da Secretaria do Meio Ambiente e passou para a Secretaria de Manutenção Urbana e Serviços Públicos. Então, estou reivindicando agora o retorno desse...
Você que está aí às mudas, porém
claro,
não planta.
Claro, exatamente. Né? Mas nós temos feito um trabalho, claro, conjunto com eles. Né? Mas, vamos dizer assim, em tese, a responsabilidade não seria da minha secretaria. Em tese, né? Legalmente, não. Sim. Mas nós temos a obrigação de fazer um trabalho conjunto e tudo. Mas eu posso te adiantar o seguinte. Antes de sair lá da Secretaria de Manutenção, nós já tínhamos solicitado ao chefe de serviço Parque Jardim, que é o engenheiro agrônomo, engenheiro Eduardo Grelete, junto com o engenheiro Maico, que também é agrônomo da Cursan, desenvolver um projeto de remodelação de todo esse sistema de plantio de árvores nós. Porque hoje nós temos muitas árvores antigas, já inadequadas, né? Então tem um projeto sendo trabalhado nesse sentido, Márcio, para fazer uma revisão, inclusive definindo novas espécies, mais floridas,
de menor porte. A partir daí você já começa a trabalhar o teu canteiro também. A tua estufa.
Exatamente. E já estamos caminhando nesse sentido, já estamos atuando nesse sentido.
Parabéns. Bom. 20 horas mais 44 minutos. Pedro, suas considerações finais.
Eu te agradeço essa oportunidade, agradeço também o acompanhamento aí do querido amigo Pimentel, do amigo Armando Campinas, né, a quem eu devoto um carinho especialíssimo, também o meu querido amigo Anacoluto. E o que nós temos que falar é o seguinte, Márcio, nós entendemos, já que a pauta foi o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, da efetiva importância desse conselho, né, do perfeito funcionamento dele. Porque não há, eu já ouvi isso algumas vezes, não há como, quando se fala em desmatamento, pensa-se logo na Amazônia. Quando se fala em poluição, já está gravado na mente todo mundo Cubatão.
Cubatão.
Então, eu sinto que a minha secretaria, junto com esse conselho, tem uma responsabilidade extraordinária com relação à melhoria, à garantia ou melhoria da qualidade de vida da população. Isso se faz até com esse tipo de instrumentação aí. Um conselho com pessoas sérias, pessoas comprometidas, tá certo? Você vai ter a oportunidade de confirmar isso lá no dia que você estiver conosco, né? São pessoas que não estão ali aleatoriamente, estão lá comprometidas, né? De oferecer as suas ideias, as suas propostas. Então eu acredito muito nisso, Márcio. E o trabalho da imprensa é fundamental para nós. Esse acompanhamento, essa cobrança, essas orientações. Eu saio daqui hoje, por exemplo, com uma ideia interessante, lançada por você, de abrir um canal de comunicação para as demais sociedades, mesmo sem voto, mas com voz, para inserir no próprio regimento interno. Então é assim que a gente quer caminhar, né?
Quero agradecer aqui a participação do Manuel Filho, que está conosco online, lá de Bertioga. Um abraço a Bertioga e um abraço especial à OAB de Bertioga, né? A mais nova OAB instituída no estado de São Paulo. Está o Sidmar aqui conosco ao vivo. Grande abraço a você, Sidmar. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Grande Silmar. Carlos de Freitas também aqui acompanhando, Alessandro e tantos outros aqui conosco online. Aquele abraço a vocês. Pedro, agradecendo a sua participação, a sua eloquência, eu faço minhas as palavras do Armando. Acredito que a sua presença, não só na Secretaria de Meio Ambiente, mas em qualquer outra delas, nos dá a garantia de uma pessoa que está realmente preocupada com a cidade de Cubatão. Você, por acaso, não pode assumir a de saúde, não, né?
Não, mas eu até falei para a prefeita, como eu fui coordenador de manutenção do hospital municipal há muito tempo, né? Eu falei, prefeito, se precisar, tem a parte da manutenção lá, conservação, eu cuido, dá para conciliar, né? Porque a gente não pode se furtar de colaborar aí com a cidade, né, Marcinho?
Essa é a ideia. Obrigado pela sua participação, eu, Pedro, e sucesso na secretaria e no conselho. Grande abraço. Obrigado. Agradecendo também ao nosso amigo Pimentel, essa enciclopédia, esse patrimônio do jornalismo, né? Esse nosso amigo Pimentel.
Isso.
Desejando a todos vocês um excelente fim de noite, lembrando que esta
entrevista irá ser reprisada amanhã às 10 da manhã e logo após você vai ter acesso na página do site ou também no aplicativo da Rádio Virtual no seu smartphone. A partir das 10 horas da manhã você acompanha a reprise e logo após, para quem não pôde acompanhar a reprise, você vai ter o acesso na página e no aplicativo durante uma semana. Fique com Deus e até amanhã às 19h30 com mais uma análise crítica, se Deus quiser.